Meus irmãos, vamos seguir então para concluir aqueles três pontos que havíamos já visto dois, né? Ali em Hebreus capítulo 12, versos 15. Nós vimos o perigo da apostasia, né? E a necessidade que nós temos, a responsabilidade que nós temos como companheiros na igreja de cuidar para que ninguém se prive da graça de Deus. Então nós vimos que a apostasia é um perigo real, que nós somos guardados deste perigo se nós nos entregarmos à obra de santificação. À medida que nos entregamos a essa obra, somos guardados da apostasia. E o guardar da apostasia, esse cuidado, é um cuidado mútuo. Nós vemos nas Escrituras, existe muitas vezes essa expressão uns aos outros. Especialmente nos escritos do apóstolo Paulo, que com muita graça, né, assim, teve uma revelação especial, né, sobre a igreja, sobre o funcionamento da igreja. E ele usa muito essa expressão uns aos outros, né? O irmão também, o Iata aqui, leu esse texto em Hebreus 3, 13. Antes exortai-vos. Antes do quê? Antes de termos um coração mau e infiel. Que isso não aconteça entre nós. Que nos leva a nos apartar, né? Nós vimos que é um perigo da separação. O corpo, ele nutre os membros, né? Nós estamos ligados à cabeça, que é Cristo. Cada membro tem a sua justa operação, né? Como diz lá em Efésios. E vai fazendo ali o aumento do corpo. Então, a separação é sempre fator de morte. Como você separar um membro do seu corpo, ele vai se decompor, vai apodrecer. Ele só tem vida se estiver ligado ao corpo. Então não há quem se aparte do corpo e permaneça vivo. Amém? Temos que estar. Então, exortai-vos uns aos outros todos os dias. Todos os dias. Ninguém tira férias da sua responsabilidade na igreja. Nós temos que sempre cuidar uns dos outros durante o tempo que se chama hoje. Os irmãos também mencionaram ali em Pedro, né? Sobre o tempo da nossa peregrinação. É um tempo de cuidado uns dos outros. Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. Então, esse foi o primeiro ponto que a gente viu. Esse cuidado nós devemos ter uns com os outros. De um comentarista grego do século XI, ele ilustrou esse verso aqui como uma caravana de viajantes, né? Na antiguidade, os viajantes andavam em caravanas porque havia muitos perigos. Então eles andavam com um grande grupo para se protegerem mutuamente. Então a cada parada para descanso, para pernoite, havia uma conferência. Cadê o fulano? Oh, tô aqui. E o ciclano? Tá ali deitado. Conferiam se estavam todos ali. Então, é esse mesmo sentido. Nós somos peregrinos. estamos peregrinando, aqui não é a nossa terra, né? Ela é uma terra hostil, uma terra de perigos, como os perigos que enfrentavam aqueles viajantes da antiguidade. E nós nos protegemos uns aos outros. Então esse é o sentido de tendo cuidado, atentando diligentemente, para que ninguém se prive da graça de Deus. Depois nós vimos também o segundo ponto, né? Que é que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminam. Então essa raiz de amargura nós vimos com base em Deuteronômio 29, versos 17 a 19, que é muito mais do que pecar com a língua. São todas as coisas, os costumes, as abominações, as idolatrias, as cobiças, o ouro, a prata, tudo que era observado nas nações pagãs, no Egito. Todas essas coisas são coisas que realmente também se constituem em raiz de amargura, coisas que produzem veneno e fel, que levam à morte. E ninguém, como também vimos ali, ninguém tem o poder de praticar essas coisas e se abençoar a si mesmo. A bênção do Senhor está na obediência. A bênção do Senhor está na prática da sua palavra. Amém? E por último, nós vamos ver agora esse terceiro ponto, que nos, se nós observarmos, né, a obediência, nós também daremos lugar a essa obra de santificação, que é o verso 16. Ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Então, essa palavra aqui, fornicador, outras versões dizem impuro, ou fornicário, ou sensual. Talvez a palavra mais adequada, a tradução mais adequada seria sensual. Ninguém seja sensual ou profano como foi Esaú, né? A sensualidade e a profanação são dois pilares que sustentam esse mundo caído. Tudo no mundo tem essa base, né? De sensualidade, de carnalidade e de profanação. O que é profanar, né? O ser profano? O profano é aquele que não dá valor às coisas de Deus, ao divino. Então, o profano é ser profanador ou profano é o que menospreza as coisas de Deus, que as tem por comum, por vis, por coisas que não têm valor, né? E nós vivemos um mundo assim hoje. O mundo hoje está irreligioso. E é uma das características do final dos tempos. Você vê lá em 1 Timóteo, ele fala que os homens seriam irreligiosos, né? Cada vez mais materialistas, cada vez mais entregues às paixões, às suas vontades. Então, essas duas coisas são dois pilares que sustentam este mundo caído, né? A sensualidade e o ser profano. E nós vemos aqui no mau exemplo de Esaú que ele tinha essas duas características. Ele era sensual e profano. Então ele é um mau exemplo, né, para não ser seguido, de alguém sensual. Ele lê para nós entendermos o que é ser sensual. Ver algumas passagens aqui. Primeiro em Filipenses. Filipenses capítulo 3. Verso 18 diz assim: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Nós sabemos que a cruz é um instrumento para mortificação da nossa carne, para aniquilação da nossa carne, da nossa vontade carnal, para que realmente o Espírito, né, seja fortalecido, para que nós possamos cumprir a vontade de Deus. Então é o agir de Deus em nós. Deus opera essa obra de santificação pela cruz. Mas há os que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre. Né? Segundo o entendimento oriental, né, na antiguidade, o ventre era a sede das emoções, as entranhas. E o sensual é aquele que vive para satisfazer as suas emoções, os seus desejos. Quando diz aqui cujo Deus é o ventre, ou seja, ele vive para fazer a sua vontade, para se satisfazer. Como Esaú. E uma outra característica do sensual, conforme nós lemos lá em Judas, versículo 19, é que o sensual, ele se separa. Nós vimos muito esse aspecto, né? Esse perigo, nas falas dos irmãos todos, de nós nos separarmos, de nós nos isolarmos, do perigo de nós estarmos separados dos irmãos, de não congregarmos. Judas, verso 19, diz assim: estes são os que a si mesmos se separam, sensuais, que não têm o Espírito.
Na minha tradução diz: estes são os que causam divisões.
Essa aí é a melhor tradução. Estes são os que causam divisões, sensuais, que não têm o Espírito. A pessoa sensual é aquela que tem uma aparência atrativa. Não quer dizer apenas fisicamente, mas é aquele que cativa, que atrai, quer por sua aparência, quer por sua persuasão, quer por seu comportamento. Enfim, ele tem algo de carnal nele que chama a atenção para si. Então, você vê, isso é absolutamente contrário a Cristo, né? Jesus não havia nele nenhuma aparência para que o desejássemos. As virtudes de Cristo eram virtudes espirituais. E o sensual não, o sensual tem algo em seu comportamento, em sua vida, que atrai os outros. E eles causam divisão. Eles são que contaminam e fazem que haja separação no corpo. Irmão, separação é uma coisa que causa muito sofrimento. Então nós temos que andar no Espírito. A Bíblia diz: andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, desde sempre, Esaú foi um homem inclinado a fazer a sua vontade. E o sensual é assim, ele não se importa com o sentimento dos outros. Ele está empenhado em satisfazer o seu Deus, que é o seu ventre, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a perdição deles. Conforme nós vemos lá em Filipenses 3. Veja aí em Gênesis capítulo 26. Gênesis 26, verso 34 e 35. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. Então ele arrumou duas mulheres etéias. E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Então assim é o sensual, o fornicário. Ele não se importa de causar dor nos outros. Ele não se importa de causar dor naqueles que o amam, desde que a sua concupiscência seja satisfeita. Desde que a sua carne seja satisfeita. O sensual é aquele que leva a cabo as suas vontades, seja pelo preço que for. Quantos há que quebram a aliança de casamento pela satisfação da sua carne? Por um tempo de prazer, rompe uma aliança abençoada por Deus, autorizada por Deus, para satisfazer a sua carne. E esse é o sensual. Mas, ainda que esta atitude, né, de Esaú, de tomar duas mulheres que não eram do povo de Deus, eram de povos inimigos de Deus, mesmo ter causado esse sofrimento aos seus pais, Isaque e Rebeca, não foi o exemplo mais grave de sensualidade dele. O exemplo mais grave é esse que nós lemos em Hebreus. Ninguém seja fornicário e profano como foi Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Uma outra característica, né, que é bem manifesta dos sensuais, dos profanos, é o fato dele ter as emoções exageradas. É uma coisa que eu achei bem interessante lendo esse texto, em Gênesis 25, um capítulo antes. Quando tem essa passagem aqui que Esaú vendeu a sua primogenitura, verso 29, Jacó cozera um guisado, Gênesis 26, 25, ou melhor, 29. E Jacó cozera um guisado e veio Esaú do campo e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer. Para que me servirá a primogenitura? Todo sensual é dramático. Não é assim? Os irmãos são pastores aí, os que são pais, né? Às vezes a gente, né, vê nos jovens esse drama, especialmente quando se diz respeito a relacionamento, né? Fica namorado e diz, ai, sem ela eu não vivo, estou a ponto de morrer. Aí vende o seu direito de primogenitura para antecipar um prazer que Deus reservou para o casamento. Não é assim? Estou a ponto de morrer. Olha, vamos parar com o drama. A Bíblia diz que os mandamentos de Deus não são pesados. Se Deus te deu um mandamento, a nós cabe obedecer. Pode ter certeza que Ele não nos provará além do que nós podemos suportar. Amém?
Amém.
Então, se Ele te deu uma restrição, acolha com mansidão. Eis que estou a ponto de morrer. Eu fico pensando, né? Isaac não era um homem pobre. Ele era filho do rico Abraão. Você imagina o que ele herdou de rebanhos, de tudo ali, né? Criados, tudo. Você acha que ele não podia mandar matar um cabrito ou mandar um empregado fazer um pão para ele? Ele podia. Então você vê aí como que realmente a sua vontade estava ali prevalecendo sobre tudo. A sua carne, o seu desejo carnal, né? Nós, foi mencionado, né? Foi até cantado sobre a palavra, foi lido sobre a palavra, né? O Senhor nos prova para nos ensinar que não só de pão o homem viverá. Nós não vivemos para satisfazer as nossas vontades. Nós vivemos para satisfazer o desejo do nosso Deus. Essa é a razão da nossa vida. Agora, quando nós colocamos como a razão, a nossa motivação central, a satisfação dos nossos desejos, então nós nos constituímos como Esaú, sensuais, profanos, né? Que tem o seu desejo acima de tudo. Então disse Jacó, jura-me hoje, e jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. Ó, deu até um pão de lambuja, nem estava no contrato. E ele comeu e bebeu e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Eu fico pensando, irmãos, como isso é grave, né? Desprezou. As nossas atitudes muitas vezes se constituem em desprezo a Deus. Os nossos relacionamentos, as nossas escolhas refletem o desprezo a Deus. A sensualidade e o ser profano de Esaú é o cúmulo do desprezo às coisas de Deus. Depois diz aqui em Hebreus 12, verso 17, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Esse versículo que nós lemos agora, o 17, explica por que a mentalidade de Esaú deve ser evitada. Esse é o terceiro ponto. Ninguém seja como ele, sensual e profano. Porque há um risco, irmão, de um caminho sem volta. Você pode ver que mais uma vez aqui o tema da apostasia está em voga. Não achou lugar de arrependimento. Ou seja, Deus fechou o coração para ele. Isso acontece todas as vezes quando nós reiteramos esse comportamento de desprezo às coisas de Deus. Vai acontecendo aquilo que Paulo fala da cauterização, né? Tendo a mente cauterizada. Nós vamos sufocando a voz do Espírito, sufocando, dando voz ao nosso coração, aos nossos desejos, até que nos tornamos insensíveis à voz do Espírito Santo. Aqui diz que ele com lágrimas buscou. Será que essas lágrimas eram de arrependimento? Pela ofensa a Deus? Muitas vezes nós vemos pessoas que sofrem as consequências das suas escolhas, dos seus pecados, e não entendemos por que a pessoa não rompe e volta. Está sofrendo, está chorando, está com a vida toda arrebentada. Muitas vezes pode ser que aconteceu isso. A pessoa se tornou insensível à voz do Espírito. De tanto acrescentar pecado sobre pecado, de tanto sufocar a voz do Espírito. Então agora ela está sofrendo, seu sofrimento é real, suas lágrimas são reais. Só que ela não encontra mais lugar de arrependimento. Ela está sofrendo pelas consequências do seu pecado. Mas ela não está sofrendo pela consciência de que ela ofendeu a Deus, de que ela desprezou a Deus. E Esaú foi incapaz de desfazer aquele mal. Era impossível. Da mesma forma acontece com as pessoas sensuais, que desprezam a Deus, que dão vazão à sua carne. Elas chegam até a culpar Deus pela sua condição. Ah, como eu estou sofrendo, Deus não está olhando meu sofrimento. Mas são incapazes de reconhecer que ofenderam a Deus e não conseguem tornar atrás. Então, nós temos que ter cuidado, irmãos, para que essa condição não seja achada em nós. Amém? Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Isso é uma afirmação muito clara das Escrituras. Ainda que nós saibamos que a santidade não salva, que se fosse assim, seria a salvação por obra. Mas a santidade, o entregar-se a essa obra de santificação, é uma evidência de que alguém é salvo. Nós mostramos que estamos no caminho pela nossa perseverança nessa obra de santificação. Há uma frase de um irmão chamado J.C. Riley, um anglicano crente. Ele disse assim: sem santidade na terra, nós nunca estaremos preparados para desfrutar o céu. Sem santidade na terra, nós nunca estaremos preparados para desfrutar o céu. Então veja, os únicos que são aperfeiçoados nessa obra de santificação são aqueles que estão sendo santificados agora. Essa é uma evidência de que você realmente é um salvo, que nós somos salvos, porque nós estamos sendo santificados hoje. E ninguém persevera, irmãos, na igreja, ninguém persevera na comunhão sem se entregar a essa obra de santificação. É impossível. A igreja é um lugar difícil de estar para quem não se entrega a essa obra. É complicado. Porque o pensamento daquele sensual e profano, ele não se alinha com o dos irmãos. Os seus gostos são diferentes. O seu propósito de vida é outro. Então a igreja se torna um lugar difícil para ele estar. Nós temos que perseverar, então, nessa obra. E é impossível perseverar, irmãos, sem santificação. Por isso, exortemos uns aos outros, no dia que se chama hoje, para que ninguém se endureça pelo engano do pecado, para que ninguém se deixe levar por essas paixões para que ninguém seja fornicário e profano como foi Esaú. Cresçamos em santidade.
Amém?
Amém. Estimulemos-nos uns aos outros. Né? Todos os dias, no dia que se chama hoje, ao amor e às boas obras. Amém, irmãos?
Amém.